flexível e eficaz da nossa justiça. Para que a justiça cumpra o seu papel, não podemos ter tribunais sem papel, nem um governo aos papéis. Estes são apenas dois temas, mas poderíamos elencar vários que demonstram precisamente a importância da atuação da Provedora de Justiça como parte essencial do sistema de proteção dos direitos, liberdades e garantias dos portugueses frente a um Estado que tem sido, demasiadas vezes, parte do problema e não parte da solução. O modelo centralista do Partido Socialista falhou. Temos tribunais sem papel, um PS sem vergonha e um país sem justiça.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos hoje o relatório anual de atividades do Provedor de Justiça relativo ao ano de 2021, bem como o anexo ao relatório que diz respeito às atividades do Provedor enquanto mecanismo de prevenção. Este relatório de atividade do Provedor dá-nos nota de algumas preocupações da Sra. Provedora de Justiça, professora Doutora Maria Lúcia Amaral, às quais não podemos deixar de dar atenção. De facto, não é possível ignorar o alerta para o número de solicitações que chegaram à Provedoria de Justiça em 2021. 21.259, e para o número de queixas que deram origem a processos abertos, 12.219. Correspondem ambos a novos recordes históricos e são os mais elevados desde o início da atividade do provedor. As 12.219 exposições que foram consideradas queixa representam um aumento de 6% relativamente ao ano de 2020. Se tomarmos por base o ano de 2017, primeiro do mandato finalizado, esse aumento é de 57%. O alerta da Sra. Provedora é muito claro. A manter-se esse estado de coisas, haverá um momento a partir do qual a instituição deixará pura e simplesmente de poder responder. Para a Sra. Provedora, o caminho passa designadamente por tomar uma opção clara para o que se quer para este órgão de Estado. Sendo certo, e nisso estamos em total sintonia, que um provedor que esteja apenas ao serviço de quem a ele se queixa e que se contente em remediar coisas isoladas não serve à comunidade e contraria o seu próprio estatuto constitucional. Mais, o Estatuto do Provedor de Justiça recorta-se essencialmente na Constituição da República Portuguesa. E o Chega deu recentemente entrada com um projeto de revisão constitucional, que esperamos nós será o tiro de partida para que os restantes partidos apresentem os seus próprios projetos, assim aproveitando a oportunidade para mudar uma Constituição retrógrada, ideológica e ultrapassada em muitos aspectos. Os partidos que entenderem que há algo a mudar no Estatuto Constitucional do Provedor de Justiça, designadamente no sentido sugerido pela Sra. Provedora, têm agora a oportunidade de apresentar as alterações que entenderem ao nosso projeto de revisão constitucional. Não só para alterar o Estatuto do Provedor da Justiça, mas também para mudar aquilo que precisa ser mudado na Constituição da República Portuguesa, apresentando as vossas ideias de revisão constitucional e contribuindo para corrigir o que não funciona e para rejeitar o que está datado. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, reportamos agora uma ou duas preocupações concretas. A primeira insere-se no capítulo referente a direitos ambientais, urbanísticos e culturais e serviços públicos essenciais e diz respeito ao ponto em que a provedora dá conta das frequentes queixas de moradores descontentes com a alteração do uso de frações autónomas sem prévia deliberação da Assembleia de Condóminos. Todos sabemos que inúmeras atividades que são efetuadas em edifícios em propriedade horizontal geram inconvenientes para os restantes condóminos, referindo a provedora o exemplo das atividades desenvolvidas por estabelecimentos de restauração e bebidas, supermercados, mercearias e cabeleireiros. Sem esquecer, acrescentamos nós, o alojamento local em prédios de habitação, o qual foi objeto de uma decisão qualificada do Supremo Tribunal de Justiça ainda no decurso do corrente ano, mas que não deixa de estar relacionada com esta problemática. Já em 2007, este problema tinha sido identificado. 2007. Mas, surpreendentemente, ou talvez não, em 2021 o problema continua, pelo que a provedora reiterou junto do Governo a necessidade de ser ponderada a alteração legislativa, particularmente para precaver a conflituosidade e para salvaguardar os direitos ao descanso e ao sossego dos restantes condóminos. Como é que é possível que tenham sido necessários 14 anos desde a emissão da recomendação para se insistir pelo respectivo cumprimento? 14 anos. Que país é este onde se tem de esperar quase uma década e meia para que se tente cumprir alguma coisa? Esta irregularidade administrativa, lesiva dos direitos dos cidadãos, atravessou 4 governos socialistas, sem que tenha sido resolvida à boa maneira socialista. Em segundo lugar, e para terminar, Sr. Presidente, de acordo com o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção, a taxa média de ocupação do sistema prisional português era de 90,3% no fim do ano de 2021. Ora, de acordo com o Conselho da Europa, uma ocupação superior a 90% é uma situação de alto risco. Isto significa que, ao contrário do que dizia a anterior Ministra da Justiça, existem muitos estabelecimentos prisionais em sobrelotação. Casos de Viseu, Vila Real, Bragança, Aveiro, Braga, Beja, Leiria, Caldas da Rainha, Coimbra, Guarda, sendo particularmente preocupante a situação do Algarve, com 3 prisões em alto risco, como Silves, Faro e Olhão. Ou seja, estão sobrelotados. Não sabemos onde anda a Sra. Ministra da Justiça. Neste Parlamento não é de certeza. O que sabemos é que precisamos de respostas e que sejam tomadas medidas urgentes perante esta sobrelotação e não é meterem presos na rua como fizeram a quando da pandemia de Covid-19. É construírem novos estabelecimentos prisionais ou aumentarem a sua lotação. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, debatemos o relatório da Sra. Procuradora de Justiça e eu creio que faz sentido começarmos por realçar a riqueza estatística que ele nos traz, mas também algumas considerações políticas que deles podemos retirar. Comecemos pela constatação estatística. Existe um recurso à Provedora de Justiça como nunca existiu no passado. E olhemos para 2 das conclusões políticas que ela retira desta enorme afluência de pedidos. O primeiro é de que muitos dos pedidos decorrem da ausência de justiça nos tribunais e, por isso, diferendo de conflitos que deveria ser resolvido de outra forma, mas face a uma ausência das pessoas de acesso à justiça, acaba por ser na provedora em que à porta a que vão bater. E um segundo aspecto, de alguma incapacidade das pessoas valerem os seus direitos em diversos dos serviços do Estado. E sobre estas 2 considerações, vou à primeira. Diz-nos a senhora Provedora de Justiça que o número de pedidos pode colocar em causa a capacidade de resposta da Provedoria de Justiça. E isso, enquanto sistema, enquanto pilar do sistema de justiça, deve-nos fazer a todos refletir. E se decorre porque há uma ausência do sentimento de justiça e há uma ausência do acesso à justiça para todos os cidadãos, é preocupante e eu creio que isso deve merecer-nos a nós todos uma enorme reflexão. Nós sabemos que os tribunais têm dificuldades em responder. Sabemos que o Governo não quis e não quer mexer nas taxas de acesso à justiça e sabemos que isto está a minar a confiança das pessoas no nosso espaço democrático, no nosso funcionamento de sociedade e, desse ponto de vista, o alerta da Senhora Provedora é essencial. Ou nós investimos numa justiça que seja próxima dos cidadãos, capaz de reduzir as barreiras que atualmente existem no acesso à justiça, ou nós estamos a cavalgar o espaço dos populismos e a cavalgar o espaço do sentimento de ausência de um dos pilares mais fundamentais de uma democracia, que é do acesso à justiça e uma justiça de qualidade. Segunda nota relativa às preocupações que a senhora Provedora trouxe. Há, claramente, um Estado que é demasiado forte com muitos dos mais frágeis da nossa sociedade. Veja-se isso, por exemplo, no que toca a direitos do trabalho e direitos acumulados por toda uma vida. São muitas as queixas que a senhora Provedora recebe e às quais ela considera que os queixosos têm razão sobre decisões da Caixa Geral de Aposentações, sobre decisões do que toca ao sistema de pensões da Segurança Social, sobre reclamações de quem, depois de ter formado direitos perante o Estado, vê no Estado um entrave para acesso a esses direitos. E eu creio que isso é inaceitável. Por um lado, isso acontece porque as leis não são claras, ou muitas das vezes são feitas para torcer os direitos e não para respeitar os direitos. Por outro lado, isso acontece porque também temos serviços públicos com falta de pessoas para responder a estes pedidos essenciais. E desse ponto de vista, a política que assistimos do lado da direita, de não entrar pessoas para o Estado quando o Estado delas precisava, ou do Governo, que considera que as carreiras da administração pública não são para valorizar, resultam na prática em serviços públicos que não respeitam as pessoas como deveriam respeitar. Termino, Sr. Presidente, com uma frase. Se este relatório e se este debate servem para alguma coisa, é para que estes alertas não caiam em saco roto. E temos já um orçamento de Estado para poder responder a algumas dessas questões. Muito obrigado. Então,
muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, a apreciação do relatório anual sobre a atividade da Provedoria de Justiça tem para a Assembleia da República enorme utilidade. Não só pela relação de acompanhamento que é importante manter com este órgão do Estado, eleito pela Assembleia da República, pela relevância constitucional das suas funções, mas também porque o conhecimento da atividade da Provedoria nos permite obter um retrato circunstanciado das disfunções que é importante corrigir no funcionamento da administração pública, particularmente no que se refere ao seu relacionamento com os cidadãos. Embora tenha havido um pequeno decréscimo do número de queixas em termos relativos, o peso da Segurança Social no conjunto de queixas apresentadas, 27% do total, continua a ser impressionante. Refere-se como novidade em 2021 o crescimento acentuado em 32% das queixas sobre saúde e o crescimento absoluto das queixas relativas a assuntos económico-financeiros, bem como nos assuntos rodoviários e nos registros e notariados. Queremos aqui destacar um aspecto que a Senhora Provedora de Justiça, na introdução a este relatório, refere ela própria como impressionante. O número de solicitações chegadas e o número de queixas que deram origem a processos abertos em 2021 corresponderam a novos recordes históricos, sendo os mais elevados desde o início da atividade do provedor. Para que se compreenda o significado desta atividade, refere-se na introdução ao relatório que, e citamos, mais de metade das queixas são resolvidas a contento do cidadão logo na instrução do processo e muitas outras, larguissimamente maioritárias, são solucionadas pela obtenção de resultado satisfatório em cada caso concreto, graças à tarefa de mediação que os serviços da Provedoria levam a cabo face às entidades visadas pela iniciativa cidadã. Contribuirão para este resultado, ainda segundo o relatório, a maior capacidade que têm hoje os cidadãos para reagir perante atos ou omissões dos poderes públicos, que entendam lesivos dos seus direitos ou interesses legítimos, e a maior facilidade com que o fazem, graças aos meios digitais que em muito contribuem para alargar as possibilidades de comunicação com uma instituição estadual que é de acesso universal, informal e gratuito. Registamos o alerta. Esta situação, em que o sistemático aumento de queixas obrigue a Provedoria de Justiça a fazer da sua composição individual de litígios o cerne largamente maioritário da sua atividade, revelar-se-á insustentável e suscetível de comprometer outras funções de que a Provedoria de Justiça se encontra incumbida, como a de ser Instituição Nacional de Direitos Humanos e a de atuar como mecanismo de prevenção contra a tortura. A resolução deste problema não passa nem pela limitação do direito de queixa ao provedor, nem pela alteração das atribuições deste. Passa fundamentalmente por melhorar o funcionamento do Estado. Melhor funcionamento da Justiça, melhor funcionamento da Segurança Social, melhor funcionamento da autoridade tributária na sua relação com os contribuintes, melhores condições de efetivação das funções sociais do Estado, na garantia do direito à saúde, à educação, no acesso à justiça ou no trabalho com direitos. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, como foi dito em todas as intervenções, houve um número recorde de queixas no ano de 2021. Há uma boa notícia nisso, que é os nossos cidadãos estarem cada vez mais reivindicativos e cada vez mais fazerem uso desse instrumento. Mas a má notícia é que o nosso Estado tem, em muitos aspectos, uma péssima relação com os nossos concidadãos. E isso é essencial. Se não fizermos mais nada no nosso trabalho como legisladores, é aí que nos devemos focar, em garantir que o Estado deixe de ter uma relação tão hierárquica, tão rígida, tão autoritária, tão paternalista com os portugueses e as portuguesas. E nessa missão, o papel da Provedoria de Justiça, como lhe chamo, é essencial. Vemos, por exemplo, que muitas queixas chegaram através de linhas telefónicas especializadas. Por que não legislar